Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do eProcess Digitalks. Hoje nós vamos apresentar para vocês o tema Como implementar uma força de trabalho digital no setor público, que foi um webinar que nós fizemos em parceria com o IGAN alguns dias atrás. E desse webinar nós estamos então agora disponibilizando em forma de áudio todo esse material gerado, bastante interessante, que eu acho que pode se aplicar a empresas de todo o Brasil, de todas as esferas, municipal, estadual e federal, da área pública. Então, vou passar a bola agora para o Paulo, que vai começar já falando no webinar, e espero que todos gostem, aproveitem e curtam esse momento e esse material que nós preparamos para vocês. Obrigado.
Sempre que a gente tem a oportunidade dos nossos cursos aqui no IGAN, a gente comenta que a administração pública, ela tem que subir um nível na prateleira e buscar, através da criatividade, através de novas formas, né, mecanismos para viabilizar os seus processos, para poder fazer frente à quantidade de demandas que o setor público tem, não tão somente em relação à população, que cada vez aumenta mais a necessidade de serviço, mas também frente às legislações, que é especificamente com que a gente trabalha, né? A legislação e o que demanda a legislação. Então, quando a gente fala nos nossos cursos que a gente tem que usar a criatividade, buscar alternativas, porque a despesa com o pessoal ela tem aumentado de forma bem importante e muito dificilmente a maioria dos municípios vai escapar de ultrapassar o limite da despesa com o pessoal em 2021. É necessário que a gente busque alternativas para o setor público, né? Então, essa live ela tem essa finalidade, né? Oferecer para os nossos clientes, para as pessoas que nos prestigiam, alternativas de trabalho não mais voltada apenas ao ser humano, mas também como implementar uma força de trabalho, né? O trabalho digital. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Eu só vou contextualizar um pouquinho o nosso problema, para daí depois o Murilo falar um pouquinho também e apresentar o nosso convidado especial, que é o Eduardo Brito, que é o especialista nessa matéria e que vai comentar conosco, vai explicar para nós como é que funciona essa força de trabalho digital, né? Bom, então, nós, no setor público, nós somos muito presos à nossa forma de fazer as coisas, né? Eu tenho 30 anos de experiência com administração pública e não são raras as vezes que a gente é convidado a conhecer os processos na administração pública e a gente observa o quão a gente é preso à forma com que a cultura se estabeleceu naquele local e a gente não consegue se libertar daquela cultura sobre como deve ser trabalhado os processos locais, né? Então, algumas vezes a gente foi chamado para ajudar a mudar alguma coisa na administração pública, só que sequer um resultado diferente, mas a prisão, a cultura local sobre como se trabalham os processos faz com que os resultados não possam ser mudados, né? Então, não tem como chegar a um resultado diferente trabalhando exatamente da mesma forma, né? Cada município, cada prefeitura, cada câmara tem uma cultura local sobre a forma de trabalhar. E essa cultura local, por mais que sejam pessoas que tenham ingressado no setor público há pouco tempo, eles aprendem aquela cultura e eles estão lá como se estivessem lá há 20, 30 anos. Essa cultura ela é passada por quem está e para quem chega, de tal sorte que a mentalidade antiga ou velha, ela também se estabeleça para quem está iniciando no setor público, mesmo que seja agora recentemente. Então, essa questão da cultura, ela é muito forte em todas as organizações, mas principalmente no setor público. Existe um apego, né, muito forte à forma como a gente trabalha, né? O setor público, ele normalmente quando ele tem uma tarefa e que essa tarefa ela precisa ser implementada com uma certa qualidade. Não se busca fazer com que aquele trabalho seja feito da forma correta pela primeira vez, né? Nós criamos aí, até em função dessa cultura que nós temos, nós criamos setores de conferência, né? Então, tem município que tem quem faça o empenho e tem quem confira o empenho. Então, tem município que faz a liquidação e tem setor que faz a conferência da liquidação. Nós temos a tesouraria e a contabilidade, mas nós temos um setor que faz a conferência da conciliação. Então, existe um processo humano repetido entre quem faz e quem confere. E esse processo ele tem se repetido em vários setores, né? Isso faz com que haja uma maior necessidade de pessoal. À medida que a gente coloca mais pessoas para fazer uma mesma tarefa que poderia ser sido feita de forma correta na primeira vez, nós estamos nada mais, nada menos do que aumentando a nossa necessidade de pessoal, né? E sem contar que existem aquelas situações em que o setor público ele se vê obrigado a colocar mais uma pessoa por N situações que só o setor público entende, né? Uma pessoa que ela ingressa no setor público, ela pode iniciar com uma certa motivação, com uma certa vontade de fazer o seu trabalho, mas ela chega lá, ela tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, 10 pessoas, né, que digamos assim, que não estejam no seu nível de motivação tão alto quanto quem está entrando, e acaba que essas pessoas elas contaminam quem está entrando e reduzem o ritmo de quem está ingressando no setor público, e acaba que aquele ritmo de quem está iniciando, ele se iguala a quem já está lá há 5, 10, 15, 20 anos, porque as pessoas dizem, isso não adianta fazer diferente. Aqui sempre foi assim, isso aqui sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Eu já vi isso acontecer 20, 30 vezes, e tudo continua da mesma forma, nada muda. Então, quando entra alguém com ânimo um pouco mais elevado no que se refere à disposição para o trabalho no setor público, com o tempo, com aquela cultura que já existe impregnada ali, essa pessoa acaba se acomodando e acaba entrando no ritmo dos demais, incorporando a cultura do local, né? Isso é típico de qualquer organização, mas também é muito forte no setor público, né? Então, nós temos a questão da cultura, a forma com que cada município trabalha, e tem município, tem câmara, tem prefeitura, que faz procedimentos que são feitos há muito tempo e que não são questionados por que que são feitos, né? Então, alguns exemplos a gente pode dar, né? Tem, até bem pouco tempo, tinha uma prefeitura que autenticava os pagamentos em máquina registradora, né? Isso, eu estou falando aí de 1 ano, 2 anos atrás, né? Imagina, vocês pegarem todos os pagamentos que vocês fazem, fazer lá o pagamento no banco e depois uma máquina registradora, porque abre e fecha aspas, passa pelo caixa, autenticar os pagamentos. Isso não existe, né? Tem município que faz cópia de xerox de todos os documentos do processo para poder dividir a forma que vai arquivar. Então, ele arquiva pelo empenho e aí faz uma pastinha da despesa, ele tira a cópia de todos os processos e coloca lá. Então, por incrível que pareça, os municípios ainda utilizam muito de cópia xerox, né? Conciliação bancária. Conciliação bancária é um dos maiores problemas que os municípios têm hoje, também tem as câmaras esse problema, né? Por mais que a câmara tenha aí uma, duas, três contas bancárias, mas também tem esse problema. Mas tem municípios que têm 200 contas bancárias, né? Então, com 200 contas bancárias, tem prefeitura que tem aí equipe de 5 a 8 pessoas só para fazer a conciliação bancária, que nada mais é do que revisar o processo que já foi feito por alguém numa fase anterior, né? Revisão de liquidação. Então, alguém faz uma liquidação de uma despesa, empenha, liquida, e tem lá o setor que vai olhar todos os processos novamente, né, para verificar se aquilo está sendo feito de maneira correta, né? Então, eu fiz essa introdução para contextualizar não somente o aspecto cultural e burocrático que existe no nosso dia a dia no setor público, mas também a nossa necessidade de enfrentamento dessas legislações que estão vindo aqui agora de uma maneira muito forte, ultimamente, ultimamente já de alguns anos, né? A mudança, uma velocidade da mudança muito intensa na legislação do setor público e também essa alteração dos entendimentos que nós temos aí na despesa com o pessoal, né? Então, ou a gente precisa colocar mais pessoas, ou a gente precisa se valer da criatividade, né? Então, a nossa live hoje tem essa finalidade. Então, e a sugestão que a gente dá é que o uso da tecnologia seja trazida a nosso favor, né? Então, nós vamos mostrar para vocês agora uma ferramenta que se chama RPA, né? Que o Murilo vai falar um pouquinho e vai fazer a apresentação do Brito, que vai mostrar para nós o que que significa o RPA, quem é que utiliza o RPA, isso é algo viável para o setor público, ou é viável para o setor público, né? Essas tecnologias, quando elas chegam primeiro no exterior, aqui no Brasil, primeiro em São Paulo, aí depois para iniciativa privada e, por último, no setor público, né? Então, a gente quer apresentar em primeira mão para o setor público, pelo menos o que a gente conhece, somente grandes entidades públicas é que trabalham com essas tecnologias, mas é uma tecnologia que é acessível desde a Câmara menor até o município maior, e a gente gostaria de apresentar para vocês também essa alternativa de força de trabalho, que é a alternativa digital. Murilo, quer falar um pouquinho então para nós sobre o que que é o processo e depois apresentar o Brito, para que o Brito, aí sim, tecnicamente, fale um pouquinho mais sobre o RPA, que não é recibo de pagamento autônomo, né? Mas depois aí o Brito explica um pouquinho.
Sim, então, bom dia pessoal, bom dia a todos que estão nos assistindo aí. Eu vou então complementar um pouquinho só o que o Paulo já falou aqui, né, para nós sobre toda essa burocratização, né, que existe aí no setor público, tá? E a gente vê, né, no setor privado, né, um movimento muito grande de se falar em digitalização, né? As empresas hoje em dia, principalmente, mas hoje em dia todas as empresas privadas já falam muito em digitalização e já tem até inclusive setores exclusivos voltados para a digitalização dos serviços, né? Para tentar melhorar a experiência do usuário, né? Que no caso é aquilo que dá percepção de valor, né? Daquilo que o cliente realmente usa lá na ponta, né? É a digitalização dos seus serviços, né? Um exemplo que a gente vê de digitalização de diversos serviços, né, é na área financeira, né? Por exemplo, se a gente for analisar hoje os bancos, né, existem bancos 100% digitais, isso já está muito comum. Hoje em dia, ninguém mais precisa ir numa agência bancária, né, para fazer qualquer atividade que seria relativa ao banco, porque tudo é feito por um meio digital, né? Ou seja, tudo está sendo digitalizado, né, e feito de maneira virtual para que isso melhore a experiência do usuário, né? E no setor público a gente não devia pensar diferente, né? O setor público, o grande objetivo do setor público, né, principalmente falando das prefeituras, é fazer com que os seus munícipes tenham melhores serviços ao seu alcance, né? Esse é o objetivo maior do setor público. E para isso, né, a gente sabe que para fazer o serviço chegar lá no cidadão, a gente tem as atividades corriqueiras, né, e burocráticas que têm que ser feitas, né, as administrativas que não são dispensáveis, né. Mas a gente podia começar a olhar isso de uma forma diferente e pensar em vez de fazer as atividades como a gente tem feito hoje, a gente começar a digitalizar esses processos que não agregam valor no final, né, pro cidadão, e começar a digitalizar eles, a fazer eles de forma mais rápida, de forma com menos erros, para que a gente possa daí sim utilizar a capacidade intelectual dos servidores, né, e das pessoas que trabalham nos órgãos públicos, para direcionar as forças para realmente fazer aquelas atividades que vão entregar algo de valor, né, para os cidadãos. e para todas as pessoas que vivem nas cidades de vocês, né? Para isso, a gente vai mostrar para vocês essa ferramenta que o Paulo falou, que é o RPA, que ela justamente tem essa característica de pegar as atividades que são repetitivas, que não precisam de cognição para serem executadas, né? Elas são sempre feitas da mesma forma, né? Como uma receita de bolo. E isso a gente pode fazer com que a tecnologia exerça essas atividades, né? Com que a tecnologia faça isso de forma automática e que faça com que a gente fique com o nosso tempo mais livre para daí sim desenvolver as coisas com real importância, né? Então, eu vou deixar para o Brito apresentar para vocês essa ferramenta, tá? O Eduardo Brito, ele é diretor da iProcess, tá? É uma empresa com muita experiência de mercado já no que se refere ao trabalhar os processos e a automatização de processos, né? O Brito é mestre em ciências da computação. Então, aqui eu vou passar a palavra para ele, né, para ele se apresentar aí um pouco melhor e mostrar para vocês o que que é essa ferramenta que a gente está falando aí, que pode ajudar vocês no dia a dia. Então, Brito, por favor.
Opa, muito obrigado, Murilo. Obrigado, Paulo. Bom, então, rapidamente apresentando, como o Murilo falou, né, meu nome é Eduardo Brito, sou diretor da iProcess. A iProcess é uma empresa que há 20 anos atua focada em trabalhar com automação de processos. Esse é o nosso DNA, está no nosso nome, que envolve historicamente soluções de workflow, de automação de processos de ponta a ponta, e agora, nos últimos 5 anos, de robotização, que é bastante complementar as soluções de workflow. E gostaria de trazer um pouquinho para vocês os conceitos dessa tecnologia, como que ela se aplica no dia a dia de vocês, alguns casos, algumas referências, para poder vocês vislumbrarem e identificar como podem levar isso para o dia a dia e para a realidade de cada órgão. Fazendo uma rápida introdução, né, vou começar falando sobre o que é exatamente o foco, né, da robotização. Como o Murilo bem falou, né, existem dezenas, centenas de atividades que nós fazemos, que as áreas fazem no dia a dia, que consomem muito tempo e que são atividades repetitivas. São atividades que você descreve numa receita de bolo. São atividades que você tem que fazer sempre da mesma forma. E caso você não faça da mesma forma, é muito provável que você esteja cometendo um erro no processo e possa ter problemas com isso. Essas atividades muitas vezes consomem horas, dezenas de horas por mês das pessoas, ou, não raro, nós temos pessoas que estão dedicadas somente a fazer esse tipo de atividade. Atividades repetitivas, de receita de bolo, que a pessoa tem que ficar sempre fazendo o mesmo passo a passo. Além disso, a gente já diz, né, já diz o ditado que errar é humano. E uma pessoa fazendo pode gerar uma série de riscos, de erros, que podem gerar um lançamento equivocado, a falta de lançamento, um retrabalho, uma série de situações que são comuns quando a gente precisa que as pessoas façam dezenas, centenas de atividades repetitivas em um curto espaço de tempo. E isso muitas vezes sobrecarrega as pessoas. Num cenário da área pública, em que cada vez a gente tem mais serviços, mais cidadãos a atender com menos pessoal, é fundamental que as pessoas possam estar disponíveis para trabalhar com aquilo que realmente importa e deixar esse trabalho repetitivo para que seja feito por tecnologias como a RPA, que retiram essa carga de trabalho do time, do pessoal. E justamente, então, só para falar rapidamente por que que a RPA não é recibo provisório de autônomo, apesar de ser bastante parecido, ele é a Robotic Process Automation, que é uma plataforma de automação que permite que você automatize não somente uma tarefa, mas dezenas ou centenas de tarefas com muita agilidade e de forma gerenciada, como a gente vai ver dentro dos próximos slides. Para explicar um pouquinho para vocês como funciona o conceito de robotização, o primeiro ponto é a gente separar, a gente entender o que que é um robô e o que que é um processo. O robô é o software que vai executar para nós as tarefas. E para que ele faça isso, ele tem que executar um processo. O processo é o passo a passo que eu tenho que fazer, que as pessoas fazem hoje no dia a dia e que eu vou delegar para que o robô execute. Como, por exemplo, monitorar um e-mail, baixar um anexo, abrir um documento, um Excel, pegar informações desse Excel e digitar num sistema e assim por diante. Esse passo a passo, ele vai ser delegado para o robô através de um treinamento, que é basicamente eu criar um script onde eu vou dizer o que, que o robô deve fazer. Uma vez que eu tenho esse script, eu consigo delegar para o robô para que faça esse processo sempre que necessário. Esse script, ele é criado através de um ambiente de alto nível. Não é um ambiente que você precisa ter linguagens de programação detalhadas, complexas, e sim um ambiente onde você coloca um passo a passo através de caixinhas com as coisas que você gostaria que o robô fizesse, como, por exemplo, ler um e-mail, baixar um arquivo, movimentar uma pasta de um documento, abrir um Excel, percorrer esse Excel e pegar informações dele, acessar um sistema, digitar as informações do Excel dentro desse sistema. E essas informações de alto nível, vocês podem ver aqui nesse exemplo, eles têm justamente essa carinha de nós termos cartões. Esses cartões dizem os comandos que eu quero fazer, como, por exemplo, abrir uma planilha Excel, percorrer essa planilha. Vocês podem ver que eu tenho vários outros tipos de cartões aqui, o que torna o desenvolvimento fácil e rápido. O que é muito importante, é eu ter agilidade para poder, em pouco tempo, ter muitos processos sendo automatizados com robôs. E uma vez que eu tenho um script que ensina o passo a passo do que o robô deve fazer, eu vou poder, então, solicitar que o robô execute esse processo sempre que eu precisar. E, particularmente, o robô ele é um software que vai precisar de tudo que uma pessoa precisaria. O robô precisa de uma máquina com Windows, com senha de rede, com internet. Ele precisa ter o Excel ou Office, se ele for trabalhar com planilhas, por exemplo. Ele precisa ter acesso aos sistemas dos órgãos. Ele precisa ter um usuário e senha para isso. Porque o robô vai trabalhar como se fosse uma pessoa. Mas com uma diferença. O robô ele é de 2 a 5 vezes mais rápido que uma pessoa. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, o robô é ininterrupto. O robô não tira as mãos do teclado do mouse. Ele trabalha o tempo todo na mesma velocidade e ele não tem preocupações que nós, humanos, temos, como, por exemplo, tomar um café, almoçar, jantar, fazer uma reunião, ir ao banheiro. O robô ele passa o tempo todo trabalhando. E, além disso, ele trabalha de forma digital. Quando o robô precisa passar dados de um documento para um sistema, ele não precisa ficar dando alt tab para pegar o número da nota, razão social, o endereço, e sempre movendo os dados de Ctrl-C, Ctrl-V. O robô consegue ler todos os dados do documento para a memória, abrir o sistema e colar todas as informações. E isso dá uma velocidade incrível para o robô. E tudo isso com muito pouco erro e com total rastreabilidade de tudo que ele faz. Para mostrar um exemplo inicial, quero mostrar 2 exemplos para vocês na prática de como o robô funciona. Vou mostrar esse processo de recebimento de nota fiscal, onde o robô precisa receber uma nota fiscal por um e-mail, por exemplo, notafiscal@orgon.com.br, baixar esse documento no diretório, é um PDF, ele vai ler esse PDF, vai ir no site da Receita Federal para verificar se a nota fiscal não foi cancelada. Se a nota fiscal estiver ok, ele vai verificar os impostos, se foram bem atribuídos, vai lançar a nota no cadastro de fornecedor, caso esse fornecedor não esteja cadastrado, e depois vai iniciar um processo de aprovação e pagamento dessa nota fiscal. Esse processo que eu acabei de escrever, vocês vão ver agora o robô executando. Esse é o e-mail que o robô vai receber com a nota fiscal em anexo. Ele vai salvar essa nota naquela pasta que apareceu rapidamente. E vamos ver agora o robô fazendo esse processo. Ele já está se conectando à caixa de e-mail. Não precisa abrir um cliente como Outlook, porque ele se conecta diretamente. Salvou o documento numa pasta. Abriu o PDF. Está lendo para a memória todos os dados que tem no PDF que são relevantes para ele. E agora ele vai entrar no site da Receita Federal, digitar o código a chave da nota, se depara com CAPTCHA. Aqui ele está resolvendo o CAPTCHA, está dizendo que não é um robô, avançando para fazer a conferência dos valores dessa nota fiscal. Ele valida os dados do emitente, os dados do destinatário, ele verifica que a nota fiscal está com a situação autorizada, não foi uma nota fiscal cancelada, ele vai fazer outras validações do emitente aqui, ele vai entrar em cada item da nota e verificar quais foram os produtos para poder ele fazer o cálculo de imposto, de PIS, COFINS, de ISS, e aí a gente está vendo aqui ele identificando as informações que foram lançadas, ele vai numa planilha Excel, vejam como é rápido, lança os dados na planilha, essa planilha traz o cálculo do imposto, ele bate, ele valida que o cálculo que deu no imposto dos impostos no Excel são iguais ao cálculo da receita. Rapidamente, é difícil acompanhar um robô, mas ele entrou no sistema de cadastro de fornecedores, viu que a Kabum não estava cadastrada, por isso solicitou a inclusão de um novo fornecedor, e está digitando os dados da Kabum com base nas informações que ele coletou da nota fiscal. Vejam que ele não precisa voltar na nota fiscal para isso, porque ele já copiou todos esses dados para a memória. Agora, ele vai entrar no sistema de workflow, de automação de processos, onde ele vai solicitar o pagamento de uma nova nota fiscal. Vai ser um processo que vai ser encaminhado para aprovação. E, para isso, ele vai digitar novamente os dados da Kabum, na verdade, vai trazer todos os dados relevantes da nota fiscal para que o aprovador receba essa nota fiscal e possa dar o seu parecer. Vejam que o robô ele é ininterrupto e ele roda sempre na mesma cadência, sempre na mesma velocidade. Isso torna realmente o robô muito rápido, fora o fato que ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui, para finalizar, o robô está incluindo a nota fiscal, finalizando, e aí termina esse primeiro exemplo de processo para vocês de recebimento de uma nota fiscal.
Brito, me escuta?
Sim.
Brito, esse processo que tu acabaste de mostrar, ele, na administração pública, ele acontece muito, porque o município ele recebe muitos documentos fiscais. E o município recebe documentos fiscais por compra de produtos e por prestação de serviços, né? E esses documentos fiscais, essas notas fiscais que o município recebe, ele tem que dar entrada no seu estoque, no seu almoxarifado. Então, esse é um processo que é possível de ser utilizado pelos municípios, obviamente que adaptado ao setor público, né, às necessidades do setor público, mas é um processo de recebimento de nota fiscal e inclusão no sistema de gestão de estoque que o município tenha, e considerando o volume do município aí de médio e pequeno porte, é uma quantidade bem significativa de servidores que o município pode deixar de utilizar, tendo um robô para fazer esse trabalho aí, né? Isso dando, pegando só esse exemplo que tu deste, esse primeiro exemplo, tu vai dar um outro, né? Mas só pegando esse primeiro exemplo, é um município que tem um giro muito alto de documentos fiscais de entrada, e esses documentos fiscais, obviamente, eles têm que dar entrada num sistema, né? Já são ali vários servidores que o município pode economizar com a utilização do robô. Pode prosseguir, Brito, desculpa te interromper.
Perfeito, bem colocado, né? Evidentemente que esse processo vai ser diferente para um município, mas a ideia é justamente dar o potencial que a gente tem de coisas que o robô pode fazer.
O maior benefício do robô em relação a sistemas convencionais é que ele pode trabalhar em qualquer sistema, né? Desde que use o computador, ele pode sair de um sistema, entrar no outro, pegar o e-mail, ler o PDF, entrar com a senha em qualquer sistema, isso tudo de forma monitorada, como se fosse uma pessoa, só que uma pessoa que não vai fazer fofoca de ninguém, que não vai falar mal de ninguém, que não vai pedir hora extra, que não tem 13º, não engravida, principalmente, né? E assim por diante. Pode continuar, Brito.
Perfeito. O que a gente viu aqui, Paulo, é justamente que o robô ele navega por vários ambientes digitais de forma não invasiva, né? O robô trabalha como se fosse uma pessoa. O robô consegue fazer tudo que uma pessoa faz com teclado e mouse se a gente tiver uma receita de bolo para dar para ele. Ele pode fazer desde ações simples até ações mais complexas e ele é totalmente escalável. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Outro exemplo, ele é bem focado na área pública, acho que vai ser bem interessante para o nosso público, e queria que o Murilo explicasse rapidamente aí esse exemplo que a gente desenvolveu numa prefeitura de empenho de notas de concessionárias como empresas de água, luz, entre outras.
Então, esse exemplo aqui que o Brito comentou é um caso concreto, né, que a gente analisou dentro das possibilidades para fazer em uma prefeitura, né, de um processo que poderia, né, que teria as características, né, para ser robotizável, tá? Então, a gente percebeu lá, né, nessa prefeitura, né, que eles tinham uma série, né, de imóveis, né, enfim, que cada imóvel tem sua conta de luz, né, sua conta de água, de energia, enfim, tá? E todo mês eles precisam empenhar e pagar essas contas, né, tanto da Corsan quanto da CE, enfim, né. Então, a gente viu que a gente precisaria, né, ir no site da concessionária e baixar todas essas faturas, né? Ou seja, o que o robô entrou aí para fazer? Ele entra no site da concessionária, da CE, baixa todas as faturas, né? E daí ele atualiza dentro de uma planilha de controle que foi criada pelo controle interno lá dessa prefeitura, que diz todas as unidades consumidoras e anota o valor. Ou seja, ele vai no site da CE, procura pela unidade consumidora, coloca o valor da fatura do mês dentro da planilha de Excel, depois ele cria um empenho para cada fatura, né, e vai empenhar aquela despesa. Em seguida, ele emite, né, a nota de empenho, ele faz primeiro a autorização de empenho, depois emite a nota de empenho, e por fim ele faz a liquidação dessa nota de empenho, né? E daí ainda tem mais uma parte que o robô faz, esse sistema emite uma ordem de pagamento que vai para a tesouraria, fica disponível para o tesoureiro fazer o pagamento, né? Então a gente mapeou esse processo, a gente viu que eles têm aí eles tinham uma demanda, né, que além de ocorrer muitas horas, né, de pessoas trabalhando em cima disso, né, para coletar cada fatura, atualizar a planilha, fazer o pagamento, a gente também viu que, né, pela questão de ser muito difícil a organização nesse sentido, eles acabavam pagando muita multa e juros, né, para as concessionárias, né. E a gente viu nesse caso concreto aí que eles, em torno de uns 10 mil reais, eles gastavam apenas de multa e juros por mês, né, mais o custo que eles tinham da mão de obra do processo, né? Então, aí a gente vê que se a gente automatizasse esse processo, a gente já sairia de uma economia de 10 mil só, né, evitando a multa e os juros que esse município paga para referente aos seus atrasos, né, no pagamento das contas.
Olhando na prática esse processo, Murilo, a gente já está vendo aqui o robô trabalhando, né? Ele está entrando no site da CE. Os dados, né, estão criptografados para que não apareça as questões da prefeitura em si. Ele busca os dados da CE, vai baixar cada uma das contas, vai baixar no diretório específico daquela unidade para que o gestor daquela unidade possa ter acesso a essa conta. Então, imagine que ele faz isso com dezenas ou centenas. Aqui a gente está fazendo com uma amostra. Aqui a gente está vendo ele abrindo a planilha de controle. Veja a velocidade que ele lê o valor de cada conta e lança na respectiva unidade de acordo com o mês que ele conseguiu identificar dentro do site da CE, como poderia ser da Corsan ou de uma empresa de telefonia, seja qual for. Então, ele está atualizando, ele está lendo os dados e atualizando. Aqui o robô realmente está trabalhando de forma digital, né? Uma pessoa não conseguiria ler esses dados todos numa página ou de cada PDF e atualizar nessa velocidade. E aí, uma vez que ele finalize o preenchimento da planilha de controle, ele vai ir para o sistema administrativo da prefeitura, onde ele vai fazer o login, vai solicitar a autorização de novo empenho, né, vai fazer a criação desse empenho. Então, a gente vê aqui ele na primeira tela colocando os dados de base do empenho, as informações de identificação, colocando os itens e identificando a conta de luz, finalizando aqui a criação do empenho, onde ele faz a dotação orçamentária. E aí, a partir do momento que ele cria esse empenho, ele vai para uma próxima etapa, que é fazer a autorização do empenho, né? perdão, a emissão do IPEN. Então, novamente, ele vai pelo site, pelo mesmo sistema, vai entrar no módulo específico de emissão, vai fazer uma pesquisa pelo empenho que ele acabou de criar, que ele copiou o número, ele entra na tela de emissão e faz a emissão efetivamente desse empenho para finalmente finalizar esse processo, entrando na transação de liquidação, novamente também pesquisando pelo empenho e confirmando essa liquidação. Aqui, como o Murilo falou, a gente poderia ter depois a impressão da ordem de pagamento, né? A gente poderia ter outros passos, inclusive aqui ele está fazendo download do empenho liquidado, para colocar também numa pasta específica. A gente poderia enviar essa ordem de pagamento diretamente para o fornecedor, para a tesouraria, ou seja, é um processo que vocês viram um robô rodar em pouco mais de 2 minutos e que, se a gente escalar com volume de documentos dessa natureza com outras concessionárias que os órgãos têm, traria uma economia enorme e, principalmente, né, eu acho que o ponto aqui a gente referenciar não é nem a questão da economia do homem-hora, sim, da disponibilidade de pessoal para fazerem coisas mais importantes dentro da organização.
Esse exemplo, né, Brito, é um exemplo que a gente pegou e que ele é comum em todos os municípios, né? Então, eu sempre digo o seguinte, uma prefeitura, um município, por menor que seja, ele se equipara a uma empresa de ganho de porte no setor privado. Então, o menor de todos os municípios, ele se equipara a uma empresa de grande porte pelo volume, pelos recursos movimentados, pelos processos, enfim, né? Então, mesmo um município pequeno, ele tem lá várias escolas, vários postos de saúde, vários imóveis, várias garagens, enfim, né, e que tem contas de água, luz, telefone, que todo mês alguém tem que centralizar, fazer o processo da despesa, empenhar, liquidar e pagar, enfim, isso dá um volume bem significativo, né? E são exemplos que a gente está mostrando, mas a nossa finalidade é dizer para o setor público que existe essa tecnologia, né, que não é reservada ao setor privado, né, que o setor público pode se utilizar, que não é algo inacessível ao setor público, muito pelo contrário, né, eu diria que hoje é uma das melhores formas de nós fazermos com que a gente reduza a despesa com o pessoal, no sentido de que as tarefas burocráticas e repetitivas a gente possa colocar o robô para fazer e utilizar a mão de obra que a gente tem, não mais como mão de obra, mas sim como cabeça de obra, né? Utilizar as pessoas para aquilo que elas devem ter de melhor, que é a inteligência, e não as mãos digitando, né, processos repetitivos, enfim, que isso, na verdade, não deve motivar muito as pessoas, né? Imagina passar o dia inteiro fazendo um processo repetitivo, né? Isso não deve ser algo muito motivante para as pessoas. Então, se nós considerarmos todo esse contexto, o contexto da nossa cultura, o contexto, principalmente o contexto atual, onde a despesa com o pessoal, ela fatalmente, ela vai ultrapassar todos os limites em 2021, nós precisamos usar da tecnologia e da criatividade para melhorar os nossos processos e reduzir os nossos custos. Então, essa expressão redução de custo, ela é fundamental, e o robô, ele vem, que na verdade não é nenhuma novidade, né? É novidade do setor público, principalmente para os municípios, mas nas empresas de médio porte, grande porte, agora até pequeno porte também, não chega a ser uma novidade. Mas como a gente tem aqui no IGAN sempre a missão de oferecer aos nossos clientes a melhor informação mais atualizada, o que tem de melhor no mercado, né? Considerando que a gente sempre comenta nos nossos cursos que deve ser utilizada a criatividade da tecnologia, a gente se sentiu na obrigação de trazer essa informação para o setor público, para os nossos clientes, de que há luz no fim do túnel. Há como a gente, pelo uso da tecnologia, melhorar em muito a velocidade e também, né, não é só a velocidade, né? A partir do momento que eu faço um processo que ele está robotizado, eu tenho a certeza que aquele processo está correto. Eu não preciso ter um processo de conferência depois, né? Se nós pegarmos só a conciliação bancária, Brito e Murilo, só a conciliação bancária em todos os municípios, só aí nós temos um instrumento para levar para o robô que é de grande valia, né? Aí, claro, depende de como que o município organiza seus processos, mas qualquer tarefa que for feita dentro de um sistema, empenho, liquidação, pagamento, a conciliação bancária, inserção de notas fiscais no estoque, a pesquisa de preço com o fornecedor. Imagina, o robô ele pode escolher os fornecedores, pegar o cadastro do fornecedor para aquele determinado produto, mandar e-mail para o fornecedor, receber o e-mail do fornecedor, colocar numa planilha e apresentar para a comissão ou para o setor de compras, já a pesquisa de preço em ordem de classificação das ofertas, né? Então, considerando o volume que nós temos de pesquisa de preço, principalmente por dispensa de licitação, mas para qualquer compra tem que fazer pesquisa de preço, né? Isso é um ganho de produtividade absurdo. E aí, claro, quem está lá na área da saúde, na área da assistência social, quando nós comentamos isso com o município, e os secretários já começaram a falar, não, mas isso lá na minha secretaria dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer aquele outro. E lembrando, né, Brito, que quanto maior a quantidade de processos que se automatiza, menor é o custo individual de cada processo, porque tem um custo fixo e um custo variável, né, na questão dos processos da robotização. E quanto maior a quantidade de processos que se robotiza, menor ele é o custo de cada processo. Então, essa é a ideia, né, que nós pensamos aqui no IGAM, de mostrar para os nossos clientes e os nossos clientes, tanto da consultoria como também que normalmente se relaciona com o IGAM, mostrar que o setor público ele tem uma luz no fim do túnel em relação aos seus processos, né, em relação ao melhor uso da mão de obra que nós temos, né, justamente transformando essa mão de obra em cabeça de obra, né, fazer com que a gente use os servidores de uma maneira mais racional e menos automatizada, né, no que se refere a processos repetitivos. Bem, mais alguma observação, Brito, Murilo?
Eu, só para finalizar, Paulo, e tangibilizar um pouquinho mais de como é que isso entra dentro do órgão, né, a gente tem aqui um exemplo de um dashboard, na verdade, de uma operação de robôs. Esse componente que vocês estão vendo, que é a sala de controle, permite que você faça a gestão dos processos que estão em execução pelos robôs. Então, você sobe os processos aqui para essa sala de controle, você agenda ou determina quando cada robô vai fazer cada processo e você acompanha o que, que os robôs estão fazendo, o que, que eles executaram, se executaram com sucesso ou não. Existem uma enormidade de relatórios que você pode obter para poder acompanhar o trabalho dos seus trabalhadores digitais. E existe também uma série de motivadores que a gente traz como importantes para que você consiga, para que você veja a aplicação da robotização, como, por exemplo, a redução do custo do trabalho, né, feito pelo robô, a possibilidade de escala, né, quando você tem processos que escalam, que podem ter momentos em que você tem um volume maior de trabalho, muitas vezes você acaba atrasando o trabalho ou acaba tendo que trabalhar com horas extras para conseguir atender, quando, na verdade, com o robô você poderia simplesmente dedicar mais horas do robô a esse processo, porque ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou você poderia botar um segundo robô para fazer esse processo para que você consiga atender as necessidades de prazo. Você consegue, com isso, crescer, né, fazer um crescimento das suas demandas, um crescimento muitas vezes é natural do próprio município, do próprio governo, com robôs fazendo a parte repetitiva. Você também consegue fazer processos mais rápidos, né? O robô, como nós vimos, ele é muito rápido para fazer as tarefas. Mas, além disso, vejam que um dos grandes vilões que a gente tem nos nossos processos de negócio é o que eu chamo de tempo de espera, que é aquele tempo que demora para que uma pessoa consiga chegar naquela atividade que está pendente, porque ela tem outras coisas para fazer. E com a robotização, a gente pode reduzir drasticamente esse tempo. A gente pode fazer com que o robô execute esse processo com maior velocidade e com maior disponibilidade. Se ele não conseguiu fazer o processo durante o dia, ele pode fazer das 6 da tarde às 8 da manhã, e quando você chega no outro dia para trabalhar, esse processo está executado. O que pode trazer uma experiência muito melhor, inclusive para o próprio cidadão, vendo agilidade, vendo eficiência nos serviços que são ofertados pelo órgão público. Sem contar a possibilidade de padronização, de compliance, de rastreabilidade dos processos. Você não tem justamente essa questão, você consegue reduzir a questão da revisão e do controle, como o Murilo e o Paulo falaram muito bem, e tudo isso porque você também reduz ou elimina o erro humano. O robô, ele não se distrai, ele vai sempre fazer tudo da mesma forma.
Um outro ponto importante também é a gente ter claro de quais são as características obrigatórias e desejáveis para que um processo repetitivo seja um bom candidato para automação. Inicialmente, queria comentar com vocês que, como características obrigatórias, nós temos a necessidade do processo ser uma receita de bolo, um passo a passo, que eu consiga descrever para que depois eu consiga delegar ao robô, e que seja um processo maduro, um processo que, dentro da organização, todos entendam e saibam como ele deveria ser feito, que não existam versões diferentes na qual a empresa não tenha ainda o entendimento da forma correta que seja feito esse processo. Porque nessa situação, nós vamos implementar uma versão do processo e não efetivamente a forma que a empresa acredita que ele deveria ser feito. Um outro ponto dentro dessas características são as características desejáveis, né? Que características que o processo pode ter para que ele seja um ótimo candidato, um melhor candidato para ser robotizado. A primeira delas é processos que têm pessoas dedicadas a fazer esse trabalho repetitivo. Processos que vocês encontram uma, duas, três, quatro pessoas fazendo diariamente esse processo e gerando com isso uma demanda de centenas de horas por mês para sua execução. São processos na qual o robô vai ter uma capacidade de liberar muitas pessoas para fazer coisas mais importantes. Ou, ainda pensando em horas por mês, temos alguns processos também que as pessoas não estão dedicadas a fazer esse processo, mas você tem muitas pessoas que despendem de 4, 8, 12, 16 horas por mês fazendo algo dessa natureza. Imaginem um processo de conferência que vocês tenham dentro da prefeitura, da área pública, 20 ou 30 pessoas que gastam 12 horas por mês fazendo essa conferência. Então, se a gente tiver, por exemplo, 30 pessoas gastando 12 horas por mês, a gente tem um potencial de absorção de 360 horas de trabalho para ajudar justamente essas pessoas a se dedicarem a coisas mais importantes. Um terceiro fator que é muito favorável à automação são processos que exigem respostas rápidas, processos na qual é importante para que eu consiga atender um prazo legal, para que eu consiga atender as expectativas do meu cidadão, que eu rapidamente consiga dar uma resposta para ele. E como o robô trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, pode inclusive trabalhar durante toda a noite, eu tenho capacidade de reduzir enormemente o tempo de resposta. Além disso, tem aqueles processos que, quando chegam na mão da gente, já estão vencidos. Ou já estão praticamente vencidos, o prazo é muito pequeno, são muitas coisas para serem feitas, e novamente aqui o robô pode nos ajudar a atender esses prazos, que com pessoas é quase impossível, porque as pessoas teriam que estar ali em grande número e por muitas horas naquele momento se dedicando a atender esse prazo. Processos que são sensíveis ao erro, e os processos repetitivos são, na maioria, muito sensíveis ao erro, né? São também bons candidatos à automação, aqueles processos que eu fico copiando e colando dados de um lugar para o outro, e que muitas vezes, inclusive, o erro pode custar caro. Como Paulo comentou, aqueles processos que, inclusive, muitas vezes existem alguém que faz e depois um conjunto de pessoas que confere o que alguém fez, também são ótimos candidatos aqui a serem robotizados. Porque quando você ganha a confiança de que o robô não se distrai, que o robô segue regras muito claras e que essas regras sempre são seguidas, você pode desmontar toda uma área de conferência em prol da confiança que essa automação lhe trouxe. Queria comentar com vocês, já finalizando, né, uma pesquisa feita pelo Gartner em 2019 que indicou que 87% das empresas americanas com mais de 10 mil funcionários nos Estados Unidos já tinham adotado RPA nas suas operações. E, evidentemente, que esse número, né, de 2019 para cá cresceu e cada vez mais essa onda tem chegado aqui no Brasil. E eu posso dizer para vocês que, realmente, no mundo privado, isso é uma realidade bastante concreta. Uma outra pesquisa da Deloitte, em 2018, indicou que 95% das empresas usaram robôs para aumentar a produtividade do seu pessoal. E outros 95 também, perdão, 93 utilizou o RPA para melhoria de compliance, para garantir que os processos são feitos como eles devem ser feitos. E melhor ainda, 80% das pessoas impactadas pelo robô nas suas atividades se mostraram extremamente satisfeitas com o seu apoio digital. Então vejam que isso é algo que traz, na verdade, satisfação para as pessoas porque elas saem do mundo repetitivo, em que elas não aplicam sua capacidade e conhecimento técnico, para um mundo na qual elas podem deixar o robô fazer a parte chata e elas realmente fazerem coisas que agregam valor. Nesse sentido, queria convidá-los todos a conhecer o blog da iProcess, blog.iprocess.com.br, e lá vocês vão encontrar um e-book chamado de 50 Processos Automatizados com RPA, para você se inspirar, onde nós temos 50 cases de processos das mais diversas áreas: área de educação, saúde, área financeira, área fiscal, suprimentos, gestão de pessoas, que são processos que são comuns a várias empresas e tenho certeza que muitos deles são também comuns à área pública. Particularmente, eu selecionei cinco aqui para comentar com vocês. O primeiro é o processo de validação e checagem do cálculo da folha de pagamento, que são processos pesados que têm que acontecer num curto espaço de tempo para poder realizar o pagamento do funcionalismo público e que o robô poderia dar uma bela de uma mão. Processos de coleta de extrato bancário, emissão de contrato bancário e conciliação desses extratos, com os sistemas dos órgãos. E também de baixar e salvar comprovantes de pagamento que foram gerados dentro do site do banco. Cadastro de contratos, né? A gente fez um cadastro de empenho aqui, né? Mas também cadastro de contatos, cadastro de notas fiscais, vinculação de itens de compra a esses contratos também podem ser bastante interessantes, está lá no nosso e-book. Revisão de cadastro de fornecedores, avaliação de certidões de negativa, avaliação de cadastro de fornecedores que estão fornecendo através de contratos ativos para o órgão. E a entrada de documentos fiscais, que inclusive eu mostrei para vocês um exemplo bem claro aqui, né? Então são alguns exemplos bem concretos, mas que eu tenho certeza que se vocês olharem bem, pensarem bem nesses conceitos que a gente apresentou no dia de hoje, vão encontrar muitas oportunidades e, sem sombra de dúvida, o RPA vai trazer um ganho muito forte se vocês levarem isso para dentro da organização. Queria convidá-los a conhecerem um pouco mais desse mundo que a gente está apresentando. A iProcess tem uma unidade de educação que é a iProcess Education, onde a gente tem uma capacitação chamada de RPA, do planejamento à gestão, como implantar uma força de trabalho digital, que justamente ajuda as empresas a identificarem e a pensarem nessas oportunidades. É um curso de negócio, é um curso para os gestores, para a TI, para a área de processos, para as áreas de negócio, entenderem ao longo de 4 turnos de uma capacitação online, ao vivo, né, onde encontrar e como aplicar o uso da tecnologia e do RPA. Convido também vocês a acompanhar o nosso blog, blog.iprocessos.com.br. Lá vocês vão encontrar centenas de webinários, de e-books, de artigos sobre processos, sobre automação de processos, sobre redesenho e modelagem de processos, que é o foco na qual a iProcess trabalha há mais de 20 anos. O nosso canal no YouTube, youtube.com/iprocessbpm, onde vocês vão ter dezenas de webinários que nós ministramos nos últimos anos, com assuntos bastante interessantes e profundos, porque a iProcess acredita muito na geração de conhecimento como forma de fazer que as empresas cresçam, amadureçam. E no nosso canal de podcast, o iProcess Digitalks, no iprocess.com.br/podcast, já com mais de uma dezena de episódios, com muita informação, com muitos cases, e que vai ajudar também muito a amadurecer esses conceitos de processos. Fico aqui à disposição, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui junto com o Igan, falando e apresentando sobre esse mundo de automação. E reforçar que isso realmente é algo muito concreto, muito viável, com um investimento provavelmente bem abaixo do que vocês possam imaginar e que vai trazer uma revolução para a área pública, como já está trazendo uma revolução para dentro das organizações. Muito obrigado.
Então, eu queria finalizar aqui com algumas ações que a gente entende que são fundamentais para a adoção do trabalhador digital e convidá-los a avaliar essas oportunidades dentro de cada órgão.
Bom, então, pessoal, é mais ou menos isso é a nossa intenção com essa live, de passar para vocês essa tecnologia, né? Relembrar um pouquinho os nossos hábitos em relação à nossa cultura, como a gente trata os processos, as nossas dificuldades com a legislação e com as nossas demandas atuais, e oferecer para vocês uma válvula de escape em relação a essa metodologia de trabalho, que é o uso da tecnologia que está chegando para nós aí no Brasil e depois no setor privado, e agora eu posso dizer para vocês que também no setor público, em relação a alternativas de como a gente pode melhorar a nossa produtividade, com um ganho de escala, com correção e fazendo uso da nossa mão de obra para cabeça de obra e não mais para trabalhos rotineiros, é algo que a administração pública deve pensar, né, e levar em consideração na sua gestão, né. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem encaminhar aqui por Igan, né? E se vocês quiserem também conhecer um pouquinho mais sobre essa tecnologia, se vocês tiverem interesse daqui a pouco em levar lá para o município de vocês essa tecnologia, entre em contato com o Igan, que o Igan vai fazer os encaminhamentos para vocês, tá? Então, assim, como a nossa ideia nesse momento é mostrar a novidade tecnológica para o setor público, principalmente para os municípios, porque a gente viu que isso não estava chegando nos municípios, né? Chega para as empresas, chega para as grandes estatais, né? Isso em termos de administração pública, chega para as grandes corporações, mas é uma tecnologia perfeitamente acessível também a qualquer município, a qualquer Câmara de Vereadores, a qualquer prefeitura, a qualquer autarquia, porque vocês observaram que tem processos simples e comuns que demandam uma mão de obra muito grande, como esse que a gente deu exemplo aqui das contas de energia e notas fiscais e outros, né? Então, se você tiver interesse em evoluir esse assunto, não deixe de entrar em contato com o Igan, que a gente faz daí então os encaminhamentos, tá bem? Mais alguma dúvida, vocês podem também deixar aqui que a gente responde no chat. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado, Brito, por esse tempo que tu dividiu conosco, né? Dividiu teu conhecimento, dividiu tua experiência. Obrigado, Murilo, também pela participação. E acompanhe o Igan nas redes sociais. Sempre a gente está procurando oferecer novidades, tanto em legislação quanto em tecnologia, principalmente aos nossos clientes, né? Então, quem já conhece o Igan sabe que o Igan está sempre buscando novas alternativas e uso da criatividade para melhorar a gestão do setor público. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.